qual nós nunca tínhamos ouvido falar. Aliás, eu estive a rever a comissão de inquérito anterior e o que a senhora, então ministra, dizia era: senhor deputado, no dia 1 eu soube da medida de resolução e do valor, por acaso até só soube do valor no dia 3, que foi no momento em que o processo de resolução foi concluído e se apurou um montante de recapitalização, sendo que, aliás, até no dia 3 eu achava que iam ser 4,4 mil milhões e não 3,9 mil milhões. Senhor deputado, não pode perguntar quanto dinheiro é que eu estaria disposto a emprestar, ou se eu estaria disposta a emprestar os 3,9 mil milhões, porque no momento em que a decisão é tomada não há sequer um puramento do valor que será necessário para o fundo de resolução, portanto o que sabia é que havia ali um montante que estava disponível e nem lhe sei dizer. Aliás, nunca me lembrei de perguntar ao Sr. Governador se ele tinha alguma ideia naquele momento sobre se aquele valor seria ou não seria suficiente. Isto foi o que nos disse acerca do dia 3. Nunca nos falou de uma reunião com o Banco de Portugal acerca do valor, nem que esteve envolvida numa discussão acerca do valor da resolução. Aliás, disse-nos aqui que nunca se lembrou de perguntar ao Sr. Governador se o valor era ou não era suficiente. O que nos disse aqui o Dr. Costa Ferreira e o Dr. Pedro Duarte Neves é que tiveram uma reunião consigo em que foi a Sra. Ministra, ou foi nessa reunião, que se negou ao Banco de Portugal um valor superior de recapitalização que teria dado uma almofada maior ao banco.
Sr. Deputado, se me permite. Eu julgo até que terá havido mais do que uma reunião com o Banco de Portugal durante esse fim de semana, porque estivemos em trabalho intenso durante a execução da medida de resolução. E, portanto, aquilo que a Sra. Deputada, aquilo que eu disse foi que quando o Sr. Governador me comunicou que se tinha comprometido, nomeadamente junto do Banco Central Europeu, a pôr em prática uma medida de resolução, numa conferência telefónica do BCE, do Governing Council do BCE, que tinha ocorrido momentos antes, nessa altura, de facto, não me ocorreu perguntar-lhe qual seria o valor necessário. Sabíamos todos qual era o valor que estava disponível na linha de recapitalização e, portanto, não perguntei. Na reunião, e deixe-me fazer uma precisão, porque é importante, Sra. Deputada, eu não discuti o valor da recapitalização, porque o Ministério das Finanças não participa no processo de separação de ativos e passivos e no processo de apuramento desse valor. Não o pode fazer por múltiplas razões. É uma competência do Banco de Portugal enquanto autoridade de resolução. O Ministério das Finanças não tem acesso à informação detalhada que permita fazer essa separação e, portanto, o Ministério das Finanças não tem qualquer possibilidade de participar nessa discussão ou de fazer essas contas. Aquilo que eu me recordo de ter dito, e tenho notas tomadas nesse dia, é que nessa primeira abordagem o Banco de Portugal teria uma estimativa que estaria entre os 5 e os 5,5 mil milhões de euros, e é isso que eu tenho nas minhas notas. E eu achei que era muito. Sr. Deputada, mas 4.900 milhões também achei que era muito, e 3.900 milhões também teria achado que era muito. Era, de facto, muito dinheiro. O ponto é que quem faz a separação dos ativos e dos passivos é o Banco de Portugal. E aquilo que dizem as regras de auxílios de Estado, que, fazendo parte da lei, têm de ser cumpridas e são verificadas pela Direção-Geral de Concorrência, é que os auxílios de Estado têm de ser dados pelo mínimo. Os auxílios de Estado, obrigatoriamente, têm de ser dados pelo mínimo. E aquilo que foi concluído depois do trabalho, e repare que esta reunião teve lugar no sábado, quando o trabalho estava, provavelmente, ainda a iniciar-se, e o valor final que veio a ser apurado, que corresponderá ao mínimo, digo eu, porque foi aprovado pela Comissão Europeia e a própria decisão diz que o auxílio é pelo mínimo, foi de 4,9 mil milhões. Se me pergunta se continuei a achar muito, continuei a achar muito, mas foi o valor que foi determinado e, portanto, foi em função disso que o Estado disponibilizou ao Fundo de Resolução os recursos financeiros necessários para dar execução à medida de resolução.
Vamos desculpar, mas não foi isso que nos foi dito. O que nos foi dito aqui, muito claramente, foi que foi pedido 5,5, porque isso era uma almofada que ainda nos mínimos dava algum conforto aos rácios de capital e que a senhora ministra disse que não.
Senhora deputada, o governo poderia eventualmente dizer que não ao pedido de disponibilização de meios financeiros ao Fundo de Resolução, ainda que fosse estranho que o fizesse e não fizesse sentido, mas nunca poderia dizer que sim ou que não ao valor apurado. Mais uma vez, o valor de recapitalização constituindo um auxílio de Estado, de acordo com as regras, tem de ser feito pelo mínimo. O que eu deduzo é que nas discussões que entretanto decorreram até ao fecho do processo, esse mínimo tenha sido determinado nos 4,9 mil milhões. O Ministério das Finanças não recusa ou aceita valores necessários para recapitalizar um banco, porque não tem capacidade para o fazer do ponto de vista técnico, não tem competência do ponto de vista material, A única decisão que fica do lado do Ministério das Finanças diz respeito à dotação de meios financeiros do Fundo de Resolução. E quando os fundos foram apurados com uma necessidade global de 4,9 mil milhões, foi isso que foi disponibilizado. Sendo certo que, só também uma precisão daquilo que a senhora deputada leu, do que eu disse na última comissão de inquérito, aquilo que eu pensei que eram 4,4 mil milhões era um empréstimo do Estado. Note-se que quando foi determinado o auxílio à recapitalização eram 4,9. Numa versão inicial, pensou-se que o empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução teria de ser 4,4 mil milhões. Mas, entretanto, como houve um conjunto de bancos do sistema que se disponibilizaram para fazer empréstimos ao Fundo de Resolução, isso também está previsto e é possível nos termos da lei, o empréstimo do Estado acabou por ser de 3,9, mas a capitalização, o valor da recapitalização foi fixado pelo Banco de Portugal em 4,9 mil milhões e a Direção-Geral de Concorrência certificou, ao considerar os auxílios de Estado compatíveis, que esse era o mínimo, porque é isso que está estabelecido nas regras, que aliás consta explicitamente da alteração introduzida no verão de 2013 e que verdadeiramente mudou significativamente o enquadramento das intervenções públicas que envolvam auxílios de Estado.
Eu não quero retomar esta discussão. Existe uma relação muito próxima entre o valor de recapitalização e o empréstimo de Fundo de Resolução ao Estado. E já chegámos à conclusão que não conseguimos chegar a uma conclusão, que não é verosímil que o Estado e o Governo não tivessem acompanhado o valor que foi apurado, porque era o Estado que ia desembolsar o empréstimo. Mas aqui a contradição é muito mais concreta. Foi-nos dito aqui por responsáveis do Banco de Portugal que levaram a essa reunião um montante de capitalização acima dos 5 mil milhões e que a Senhora Ministra, nessa reunião, terá dito que o montante não poderia ultrapassar os 5 mil milhões. Ou confirmamos ou desmentimos, mas temos que ficar com uma das verdades.
Sra. Deputada, eu nunca estabeleci nenhum teto ao valor, não tinha condições de o fazer, e mais uma vez, Sra. Deputada, independentemente da Sra. Deputada acreditar ou não, a separação de ativos e passivos é feita exclusivamente pelo Banco de Portugal. O Ministério das Finanças não tem sequer acesso à informação detalhada da lista de credores, dos valores que estão em causa, dos ativos. O Ministério das Finanças não tem acesso a essa informação sequer, nem competência jurídica, nem competência técnica, nem nenhuma forma de competência para participar na discussão da separação de ativos e passivos. E é dessa decisão de separação de ativos e passivos que resulta o valor da recapitalização. Portanto, eu não estabeleci nenhum patamar máximo, porque não poderia ter estabelecido, nem faria qualquer sentido. Aquilo que eu me recordo de ter dito é que achava que era muito dinheiro. Sra. Deputada, mas quando disseram que era 4,9 mil milhões, eu continuava a achar que era muito dinheiro. O que me foi dito é, este é o montante necessário, indispensável, para que o banco de transição agora criado possa ter cumprir os rácios de capital, o que aliás é aquilo que é compatível com o regime de auxílios de Estado. É o mínimo. O mínimo não pressupõe almofadas nem nada disso, mas eu nunca disse, nem poderia ter dito em altura nenhuma, senhora deputada, qual era o limite que iria aceitar. Como digo, o Ministério das Finanças não aceita valor de recapitalização. Aquilo que, quando muito, o Ministério das Finanças aceita ou não aceita, é a forma de dotar o Fundo de Resolução dos meios financeiros, uma vez que o Fundo de Resolução à data não dispunha desses meios. Não pode, de forma alguma, nem materialmente, nem formalmente, nem em qualquer enquadramento, estabelecer limites a esse valor. Não faz parte das suas competências, nem está na sua disponibilidade. Portanto, aquilo que eu disse é que achava muito. E achava, e também achei que 4,9 mil milhões era muito, mas não seja por isso. E se fossem 3,9, posso lhe garantir, senhora deputada, que também tinha achado que era muito.
Estamos a dizer que nessa reunião, dia 30 de julho, não disse ao Banco de Portugal que não aceitava os 5,5 mil milhões de recapitalização.
Deputada, a reunião não foi no dia 30 de julho, foi já no fim de semana, no dia 2 de agosto. Não, e não disse que não aceitava. 2 ou 3, enfim, foi no fim de semana, esse fim de semana foi um contínuo, mas foi nesse fim de semana, que era quando estava de facto a ser discutido, não disse nem poderia ter dito que não aceitava, porque se o Banco de Portugal me dissesse o valor mínimo indispensável são 5,5 mil milhões, pois com certeza teria de aceitar que o valor era esse. Como digo, não estava na minha disponibilidade dizer que o valor da recapitalização era esse ou era outro. Não tinha nem elementos, nem competência, mais uma vez, para fazer essa determinação.
E também não se recorda do Banco de Portugal ter defendido esse valor como o valor necessário para criar condições mínimas de estabilidade ao banco.
Sra. Deputada, aquilo que eu tenho nas minhas notas é que o intervalo de valores nessa fase apontava para alguma coisa entre 5 e 5,5 mil milhões. É isso que eu tenho nas minhas notas, que era o valor preliminar, mas que ainda estava a ser apurado. Depois desse apuramento, o valor que resultou foi 4,9 mil milhões.
E esse apuramento não foi feito numa reunião no dia 3 de agosto entre a Comissão Europeia, o Ministério das Finanças e o Banco de Portugal?
Senhora Deputada, o Ministério das Finanças nunca participou no apuramento do valor. O apuramento do valor resulta da divisão de ativos e passivos entre o Banco Mau e o Banco Bom. O Ministério das Finanças não participa nessas reuniões. O Ministério das Finanças participou em reuniões com a Direção-Geral de Concorrência e também com o Banco de Portugal para tratar de toda a matéria que dizia respeito aos auxílios de Estado que envolveram todo este processo. Nunca na separação de ativos. Isso é competência exclusiva do Banco de Portugal. Admito que, eventualmente, os representantes da Direção-Geral da Concorrência te possam ter acompanhado, mas não o Ministério das Finanças. Não essas contas, como digo, isso é informação que o Ministério das Finanças nem sequer tem acesso.
Eu já me esqueci, doutora Maria Albuquerque, temos de ser muito precisos com os conceitos. A decisão sobre o valor, não é o apuramento foi feito pelo Banco de Portugal, a decisão sobre o valor foi ou não foi feita numa reunião no dia 3 de agosto entre o Banco de Portugal, a Comissão Europeia e o Ministério das Finanças?
Não, senhora deputada.
Alguma vez o Governo tentou ou tomou algum tipo de diligência junto à Comissão Europeia para prolongar o prazo de venda do Banco de Transição, uma vez que uma venda apressada traria as consequências que trouxe?
Senhora Deputada, aquilo que estava previsto, que é o que decorre das regras gerais, é que o Banco de Transição teria de ser vendido em 2 anos. E devo dizer, Senhora Deputada, que um banco de transição deve ser vendido o mais depressa possível. Se for possível fazê-lo em 3 meses, em 6 meses, é muito melhor. Note-se que um banco de transição é um banco que não tem um dono verdadeiramente, ou seja, não tem um acionista que desenhe um plano estratégico. Pelo facto de ter sido objeto de auxílios de Estado, tem muitas restrições à sua atividade, tem inclusivamente restrições a práticas comerciais mais agressivas, não podia fazer aquisições, tinha um conjunto de limitações à sua atividade e era, em termos práticos, como um banco sem dono, no sentido que não tem um acionista que defina uma orientação estratégica, porque não é esse o objetivo de um banco de transição. Eu recordo, porque enfim, admito que muitas das pessoas que nos possam estar a ouvir não têm conhecimento, nem têm de ter dos detalhes destas matérias, mas quando é feita uma resolução, há duas modalidades possíveis. Uma em que a atividade do banco resolvido é entregue, vendida, a um banco que já exista no sistema e que possa assegurar esses depósitos, essa carteira de clientes, essa atividade, e portanto deixa de existir qualquer entidade autónoma e fica apenas o que nós chamamos Banco Mau. Outra possibilidade é esta separação entre Banco Mau e Banco Bom, chamemos-lhe assim, porque foi a terminologia que sempre utilizámos, cria uma instituição de transição. E esta instituição de transição é mesmo de transição e é suposto existir durante o mínimo tempo possível. Quanto mais depressa esta instituição puder ser vendida a uma entidade, a um acionista privado, que possa desempenhar as funções de acionista, definir orientação estratégica, etc., melhor. E, portanto, não tive nenhuma diligência para alargar o prazo, porque não acho sequer que isso fosse do interesse do sistema financeiro e do interesse nacional. O interesse nacional era dar um dono àquele banco tão depressa quanto possível.
A realidade mostrou que o mínimo possível não era 2 anos, não mostrou? Ou melhor, 2 anos era um mínimo impossível.
Senhora Deputada, eu recordo que eu deixei de ser Ministra das Finanças em novembro de 2015, quando quando a regra de vender em 2 anos foi aplicada, estávamos no verão de 2014. Portanto, quando eu deixei de exercer funções, ainda faltava algum tempo e já tinha havido inclusivamente uma tentativa de venda. E o que eu estou a enquadrar é que, em termos daquilo que eu entendo que deve ser feito, não deve ser feito no sentido de prorrogar prazos, porque eu não vejo como é que numa circunstância dessas a prorrogação do prazo possa gerar valor. Note-se que estamos a falar de uma instituição de transição com as limitações que isso implica e, portanto, mais tempo não gera mais valor, antes pelo contrário. E, portanto, não acho que fosse do interesse sequer do Estado português e do sistema financeiro prolongar o prazo. Mas, como digo, quando eu deixei de exercer funções, ainda havia largos meses dentro do prazo que inicialmente tinha sido determinado.
Portanto, a venda falhada e desastrosa que passado 3 meses ia transformar-se numa venda bem-sucedida. Eu queria lhe perguntar se alguma vez foi contactada pela administração do novo banco sobre as condições em que o Governo acordou com a Comissão Europeia para o funcionamento do Banco de Transição.
Pela administração do novo banco, portanto estamos a falar da mesma administração Vitor que Bento. E que transitou. Sr. Deputado, eu não tenho memória de ter tido outra reunião com o Dr. Vítor Bento, para além daquela que ocorreu a 30 de julho.
Vítor Bento disse que não conhecia as condições que foram acordadas com a Comissão Europeia.
Sr. Deputado, como eu não tive outro contacto com a administração do banco, presumo que as condições tenham